se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Certo, certo, soldado Fruit. Vou passar então a bola para o Leandro, para a gente falar um pouco, né, voltando agora para a temática da Copel Telecom, em relação ao serviço, né, Leandro? Você que tem acompanhado, como é que está essa situação em relação à qualidade do serviço, né? Essa internet, esses projetos que a Copel Telecom tinha de acesso, né, de desenvolvimento, eu lembro que no programa anterior você falou da importância da internet, né, cada vez mais a internet vai ser um serviço essencial para a população, né, isso também é algo simbólico e muito importante nessa temática, né. Esse serviço, como é que ele está? O preço aumentou, o preço continua a mesma coisa, está chegando nos locais que teoricamente precisam chegar, né? Como é que está a situação da Copel Telecom agora em relação ao serviço prestado para a população paranaense?
Deixa eu só fazer outro parênteses aqui para a fala do soldado Fruit, né? Questão de privatizações, soldado. A gente já pagou por 30 anos aí praticamente pelo pedágio e a gente viu o que é um contrato mal feito, né? A gente está prestes a ter essa concessão renovada, sabe Deus em que condição, pode ser que não funcione tão bem. O valor do cheque calção, soldado, não tenha dúvida, esse valor vai para a tarifa, né? Então, se você vai colocar 500 milhões ou 500, sei lá, 800 milhões como calção para poder ganhar o contrato e operar, o cara vai colocar como se tivesse colocado isso numa aplicação de 30 anos, né, e vai tirar todo mês um pouquinho em função da tarifa que vai ser operada ali. Isso é assim que vai funcionar. A gente vai pagar por esse dinheiro que está parado lá no governo. E eu só queria fazer outro parênteses aqui quanto à Ferroeste. Tá? A Ferroeste está para ser privatizada. E eu acho que de todas as privatizações, essa é a mais bizarra, para não dizer outra coisa. Né? A proposta do governo é que ela seja privatizada por 70, vou repetir, 70 anos. 70, gente. Eu não vou pagar por isso, quem vai pagar por isso vai ser meu neto. Meu neto vai pagar pela decisão que for tomada hoje dentro do governo do Estado pela privatização da Ferroeste. Tá? Então, muito bem colocado pelo Diego, muito bem colocado pelo soldado Fruit, o papel dos deputados é fiscalizar, mas o papel da população é fiscalizar os deputados. Então, se o deputado em quem você votou não está lá fazendo um trabalho decente, vai lá encher o saco do cara, por favor. Cobre dele que ele faça o papel para o qual ele está lá dentro e defenda os interesses da população e defenda o seu voto, inclusive. Bom, voltando à questão da qualidade de serviço, Diego, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Tá? Quem monitora muito qualidade de serviço, a Anatel faz isso, no caso das telecomunicações, né? Tem um ranking que é sempre divulgado ali com as melhores e as piores e maior quantidade de reclamações. Alguns PROCONs fazem isso também. Mas o que acontece? Essa queda de qualidade, salvo alguma besteira muito grande que a empresa faça, não acontece da noite para o dia. Né? A queda de qualidade ela começa a aparecer um pouco mais quando você começa a não ter capacidade de atender o cliente, que a tua rede começa a chegar perto do esgotamento. Então é muito comum, por exemplo, empresas de economia mista ou empresas públicas, elas dimensionarem sistemas ali para 70%, 75% de uso. Então você tem uma folga ali para poder colocar mais um cliente, se precisar, tranquilamente. Empresa privada trabalha com esse número mais alto. Tem muita empresa que trabalha ali próximo dos 90%, 95%, quer dizer, você não tem muita margem. Se começar a entrar mais gente para querer contratar, eles vão entregar. E o que acontece é que as pessoas vão concorrer pelo recurso físico da rede. Né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes vai ter em um determinado momento que duas ou mais pessoas vão tentar acessar a informação ali e não vai ser possível, vai ficar mais lento. Então, não se percebe ainda de forma significativa uma queda de qualidade. O que eu tenho percebido é de uma forma subjetiva isso. Tá? Eu tenho Copel Telecom aqui em casa, tenho vários conhecidos que têm Copel Telecom também, e eles têm percebido que em alguns momentos a rede não entrega 100% do que entregava antes. Né? Preços também não se alteraram. Tá? A Copel Telecom nunca foi uma internet de custo baixo, né? O nicho no qual ela se colocava no mercado nunca foi um nicho de baixo valor, né? Mas manteve-se assim. Tá? Hoje você paga aí R$150 pela internet da Copel, que é o pacote básico, menos do que isso não tem. Né? Você está falando em 300 mega, né? Mas 300 mega que são 300 mega ainda, pelo menos por enquanto. Acho que a gente tem que observar um pouco mais essa questão, Diego, para ver se nos próximos meses aí isso volta a dar algum problema.
Certo, certo, Leandro. Muito, muito importante você ter falado isso. O deputado Tadeu Venere acabou de entrar, né? Então, a gente está chegando próximo do fim, mas vou aproveitar para fazer uma pergunta para ele, para a gente encerrar, né? E a gente vem falando aí, acho que a gente trouxe muitas informações muito importantes, Leandro trouxe informações técnicas muito importantes também, Soldado Frutti também elencou questões importantíssimas da fiscalização que ele está fazendo. E, deputado Tadeu, seja bem-vindo, tá? Eu vou me adiantar aqui para você poder responder. Parece que o governo Ratinho Júnior, ele aplicou aquela velha fórmula, né? Que é privatizar os lucros e socializar os custos e os prejuízos, né? Porque no dia que marcou a venda da Copel Telecom na B3, ele anunciou aí o interesse de privatizar a Compagás, a Ferroeste, a gente falou sobre isso, parte do Detran. Como é que o senhor enxerga, né, essa avidez por vender o patrimônio dos paranaenses? O que acontece com um governador que quer vender o que é da população?
Bom, boa tarde, Diego. Primeiro, eu quero pedir desculpa, Diego, porque nós tivemos um problema aqui de conexão com a nossa internet e acabamos não conseguindo entrar.
É da Copel Telecom, será?
Eu não sei se é com o Telecom aqui na Assembleia, mas não foi por isso, foi por erro nosso mesmo.
Tá bom.
Mas o que você me pergunta, eu acho que o Fruit já deve ter comentado também, e boa tarde para o Fruit, para o Leandro. A verdade é que a gente tem que primeiro fazer uma reflexão sobre a quem esse governo serve, né? Porque vender a Copel Telecom da forma como venderam, dizendo que seria um grande negócio, aí você pega todo o dinheiro da Copel Telecom da venda e do lucro que você teve, que está no balanço da Copel, da Holding, distribui para os acionistas uma boa parte desses recursos que foram obtidos com a venda da Copel Telecom, e ao contrário do que seria esperado, a Copel deixa de ter recurso em caixa e passa a fazer, inclusive, um empréstimo, uma emissão de debêntures de R$500 milhões. No mesmo tempo que ela distribui dividendos, ela empresta R$500 milhões, ou seja, se endivida para distribuir dividendos. É meio como você pegar... tirar dinheiro do cheque especial para botar na poupança. É uma coisa assim completamente descabida. E o que é mais grave, a Copel hoje, o Leandro acompanha bastante isso, o Frui também, a Copel hoje diz que não vai ao leilão da usina de Foz de Areia, segunda maior geradora de energia elétrica do sul do Brasil, depois de Itaipu, porque não tem recursos para fazer o enfrentamento com as empresas, com os interessados no possível leilão. E aí vai fazer o quê? Vai passar 51% da maior geradora de energia elétrica do sul do Brasil, depois de Itaipu, é a maior geradora de energia elétrica do Rio Iguaçu, aquela que controla todo o lago de Foz de Areia, que é o regulador das próximas usinas, que são usinas que dependem dessa água, ou seja, se não liberar água ali, não tem água para as outras usinas, ela pode fazer a reserva ali e diminuir a água das outras usinas, inclusive. É uma área imensa de terra, com um patrimônio imenso que é o próprio jardim, o horto, né, o horto que nós temos lá. E aí o que a Copel faz? Vai vender 51%, vai ser minoritária. Ela já transformou a Foz de Areia numa sociedade de propósito específico, no SPE, separou da holding para poder vendê-la. Mas o que me chama a atenção é que, possivelmente, quem compra os 51%, e eu não vou dizer que vai ser, mas possivelmente quem compra... é a mesma empresa que já era a antiga Tractibel, que já tem usinas no Rio Iguaçu, que já fez o linhão por R$5 bilhões, que já tem uma relação muito próxima, né, com a Copel. Então, esse processo de vender o que dá lucro e ficar com o que dá prejuízo é um processo que nós temos que entender que ele foi pensado antes da eleição do governador Massa. Quando o governador Massa concorreu e quando estava na SEDU, e posteriormente quando concorreu, a primeira iniciativa dele após eleito foi enviar, através da governadora, então, governadora Cida Borghetti, um projeto de lei para essa casa aqui, que foi aprovado, aumentando de 111 milhões para R$11 bilhões os valores de renúncia fiscal, ou seja, a não cobrança de impostos em 2019 de R$11 bilhões. Duas vezes e meia mais do que o valor de uma geradora da Copel. No ano de 2020 foi a mesma coisa, 2021 foram 13 e esse ano são 17 bilhões, são 55 bilhões que não são recolhidos em impostos. Aí você pergunta, bom, mas quem ganha com isso? Ganha quem indiretamente é o patrono do governo Massa, o G7, o grupo das seis grandes federações, confederações e as cooperativas, as grandes cooperativas do Paraná. que ao entregarem o programa de governo para Ratinho, entregaram um programa de governo feito pela Fundação Dom Cabral, pago pela Federação das Indústrias do Paraná, e dito que o Estado era muito pesado, que pagava muito, Fruit deve lembrar disso, pagava muito para o servidor público, gastava muito com servidores públicos, investia pouco, isso o governador Richa, investia pouco e tinha muitas empresas que poderiam ser privatizadas e gerenciadas, administradas pelo serviço privado ao invés do serviço público. Este, em síntese, é a radiografia do governo Massa. Um governo que está ligado diretamente... A Tractebel é o nome da francesa GDF Suez, mas que agora não é mais Tractebel, né? Agora já mudou, inclusive, porque ela já tem outra denominação. Mas é um governo que tem todo o seu staff voltado para concentrar os lucros privados e trazer todos os, eu não diria prejuízo, mas todos os encargos do Estado para que a população pague. É por isso que nós temos uma situação. Eu tentei, Diego, e aqui me permita só fazer uma consideração. Durante mais de 6 meses, nós tentamos, foram 9 meses de governo, durante 6 meses da governadora Cida Borghetti, eu tentei fazer com que ela recebesse, não a nós, deputados da oposição, mas recebesse o sindicato dos petroleiros, quando os russos vieram para o Brasil para comprar aqui a nossa geradora de fertilizantes, a Fafenha, fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui, que era a antiga empresa conhecida como Ultrafértil. Ela não quis receber em nenhum momento, mas recebeu a delegação russa, a mesma delegação russa que comprou a usina de Três Lagoas, lá no Mato Grosso, que é o maior produtor de fertilizantes do Brasil, que foi vendido para os russos, que quase que em troca ficavam de brinde com a Fafem, que foi fechada aqui, ela poderia ser readaptada, foi fechada para permitir que você abra um território, um espaço privilegiado para venda de fertilizantes através da empresa Três Lagoas. É a mesma lógica, você vende a Compagás e junto com a Compagás se abre mão da produção e da distribuição de gás no Paraná, dizendo que a Compagás agora vai ficar mais barato, só que a Compagás vai ficar mais barato em termos, porque o processo de gasificação do Paraná prevê um novo modelo do gás, que nós tenhamos gás metano, a partir da produção, inclusive, de animais, o gás produzido por animais, que é uma coisa maluca, nós não temos distribuição de gás na região oeste, que é que tem a maior geração de gás metano. É tão estranho isso, que aqui no Paraná, por exemplo, nós não temos nenhuma regasificadora no litoral, ou seja, não vai ser possível trazer gás líquido para transformar em gasoso e aí distribuir. Eu diria que é muito provável que quem ganhe esse novo processo seja uma grande empresa que trabalha com bagaço de cana e transforma bagaço de cana, também a produção de bagaço de cana, em gás e produção de energia elétrica a partir dali, e também fazendo com que essa grande empresa que é distribuidora de cana, produtora de cana, de etanol, e também trabalha no setor ferroviário, acabe sendo aquela que se beneficie com a compra da Compagás. É fácil nós lembrarmos que a Copel abriu mão, Leandro lembra disso, a Copel abriu mão da participação acionária da Telecom e também da participação na UEGA por entender que era muito rentável. É uma coisa assim, absolutamente fora de contexto. Eu digo, eu não vou exercer o meu direito dentro da empresa X porque é muito rentável, então é melhor que ela fique mais fácil para ser vendida sem que nós estejamos lá dentro. Esse é o perfil do governo.
E a gente,
o governo está 100% voltado, não por acaso, e o Fruit é uma das pessoas que mais faz a defesa dos servidores públicos aqui, não por acaso os policiais militares, civis e todo o funcionário público está há 6 anos com reajuste agora de 3%. Não por acaso nós estamos perdendo professores, estamos perdendo policiais, estamos perdendo pesquisadores. Não por acaso o governo do Estado demitiu 12 mil PSS em maio do ano passado, agentes 1 e 2 dentro das escolas, e contratou por mais do dobro do preço, 465 milhões,
deputado,
em 13 empresas, das quais muitas já faliram e terceirizaram seus serviços.
Eu vou precisar te interromper, eu peço desculpas, a gente está encerrando o programa, né? A gente vai retomar, infelizmente já acabou.
Eu caí de paraquedas no finalzinho aí, né?
desculpa. É que o tema é muito complexo e realmente é muito importante que traga essas informações, mas infelizmente a gente espera que tenhamos uma próxima oportunidade. O pessoal está perguntando bastante aqui sobre se é possível reverter essas ações que o governo tem feito, mas enfim, não temos tempo hoje. Tá? Eu agradeço muito e no final das contas quem está mais perdendo em relação a isso é a população paranaense, infelizmente.
Diego, só me permita uma coisinha. Você estava falando sobre o Copel Telecom. Veja a forma tributária que a Copel Telecom está fazendo para driblar a arrecadação de impostos no estado do Paraná. Eles mudaram o pacote e com isso estão baixando um valor alto de imposto de contribuição, reduziram a contribuição do imposto, mudando o pacote da forma como está sendo entregue. O Leandro deve conhecer bem isso aí. Vou te mandar, inclusive, Leandro, como que está sendo feita essa jogadinha para pagar menos impostos e onerar o contribuinte.
É, mais uma vez, quem perde é a população paranaense, infelizmente. Eu acho que o programa de hoje foi muito importante. Eu quero agradecer demais a presença do soldado Fruit, parabenizar o trabalho dele na Assembleia, parabenizar também o trabalho do Tadeu. Obrigado, veio no final, mas complementou muito bem. E quero agradecer demais o Leandro Grasman, né, presidente do CENGE, nosso parceiro aí, que esclareceu também de uma forma muito, muito importante essas informações para a população paranaense. Lembremos, quem está mais perdendo com isso somos nós. Eu acho que é importante que a gente fiscalize e cobre dessas atitudes que são descalabrosas. É um absurdo o que está acontecendo. A gente está vendo a população paranaense minguar em relação a essas decisões que estão sendo tomadas por esse governo aí que, sei lá, né? Enfim, cabe aí a... Enfim. Mas é isso, gente. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva na produção e Felipe Magal, tocamos esse barco. Um abraço, agradeço ao Miguel que está no comando da mesa. Um abraço, obrigado a todos os convidados, todo mundo que ouviu e participou aí. Eu acho que esse tema é muito importante. Vamos continuar abordando e fiscalizando isso também, porque esse é o papel do jornalismo e da imprensa. Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de CENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto e dorme tranquilo.